Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Costuma ter o seu carro sempre impecável, a brilhar, só o guarda numa garagem, tem as revisões sempre em dia e mal vê um risco vai logo tratar do assunto, ou por outro lado nunca se preocupa com questões relacionadas com o automóvel e a limpeza do veículo acontece uma vez por ano, quando acontece. Na hora de vender, isso pode fazer a diferença. Ora, ouça as nossas dicas.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Paulo, se eu te pedisse apenas um conselho, só um, para o meu carro não desvalorizar, que conselho seria?
Olá, Nuno. Bem, eu diria que o primeiro conselho seria tu manteres o teu carro impecável no que respeita à manutenção, e particularmente à manutenção mecânica. Por um lado, a manutenção programada, aquela que as marcas te obrigam a fazer durante o período da garantia. Essa é importante porque nem sequer falamos de desvalorização. Falamos de, se não fores no período de garantia com o carro, fazer as revisões programadas, perdes o direito à garantia e, portanto, isso é de facto bastante penoso e penalizável pelas marcas. E depois a manutenção tua própria, em que tens que, como proprietário responsável, lembrar-te de verificar filtros de óleos, filtros dos travões, filtro de ar e todo esse conjunto de elementos que têm um desgaste mais acentuado ou menos acentuado consoante aquilo que nós utilizamos o carro. Depois, às vezes nós falamos aqui de carros elétricos e muito bem. E convém uma vez mais recordar que, apesar de não terem uma presença tão assídua nas oficinas como têm, por exemplo, um carro de combustão, a verdade é que, vamos imaginar, não tens um filtro de óleo, mas tens à mesma, por exemplo, o filtro do habitáculo. Tens, por exemplo, óleo de travões, porque também utilizas os travões. E, portanto, nem tudo no carro funciona de forma elétrica. Tens vários componentes mecânicos e esses convém ser oleados, se é que podemos usar assim a expressão. Portanto, outro exemplo, os amortecedores, as suspensões. Portanto, a partir do momento em que tu andas com um carro na rua, e o teu carro não é elétrico nem em cima de carris, e portanto nós temos que ter também esses cuidados. Portanto, o primeiro conselho, manutenção.
A manutenção é essencial, já percebemos, mas presumo que para que um carro não desvalorize tanto é necessário mais do que isso.
Olha, eu diria que a par da primeira, ou ao mesmo tempo que a primeira, se é que podemos falar sobre, dessa forma, a pintura. Porque o primeiro impacto de qualquer pessoa quando chega ao pé do teu carro, e vamos imaginar que estás a pensar valorizá-lo ou não desvalorizá-lo para uma posterior venda no futuro, ou apenas porque és um proprietário cuidadoso e queres manter o carro em bom estado, a pintura é um pouco ali a primeira imagem, é a alma do carro. Portanto, tens de ter cuidados com a pintura e é de facto as coisas que mais acontecem, são pequenos riscos, são pequenas arranhadelas, e tudo isso tem um peso. Por exemplo, quando não tens garagem, deves evitar deixar o carro, por exemplo, constantemente debaixo de árvores. Nós sabemos, e particularmente na primavera, há muitas árvores que largam pólenes, largam flores. Tudo isso, à partida, pode parecer que sai só ali com uma lavagem ou sai ali uma aspiraçãozinha. Nem sempre é verdade. Temos várias árvores que largam, eu diria, coisas bastante más para a tua pintura e que podem, inclusive, fazer provocar corrosão. Acima de tudo, também tens de ter cuidado com as condições atmosféricas. E não é só no inverno, porque a primeira ideia que muitos de nós às vezes podemos ter é a lama e tal no inverno. Verdade, a lama é mau se ficar agarrada à pintura e se ficar agarrada à carroçaria, mas também no verão o pó é, porque o pó depois embranha-se por todos os locais, embranha-se, por exemplo, nas borrachas dos vidros, e portanto tudo isso é errado. E nós no verão também temos de ter o cuidado adicional, se tivermos vários dias com pó, por exemplo, ou vários dias em que temos muito calor, ter o cuidado de verificar o cuidado, por exemplo, das borrachas junto aos vidros. São de facto elementos que podem rapidamente deteriorar e por isso...
Para não ficarem ressequidas?
Para não ficarem ressequidas e eventualmente para não arriscar o vidro. Tu repara, nós...
Quando abres o vidro, claro.
Sim, nós já tivemos aqui, inclusive o ano passado, nós estamos a gravar o podcast em maio, mas por exemplo o ano passado, em 2022, tivemos aqui 2-3 episódios de poeiras vindas da África, poeiras muito fortes, poeiras muito presentes, e que tu, se não as tirasses da zona, por exemplo, onde o vidro toca com a borracha, tu ouvias o vidro praticamente arriscar, fazer ali para baixo, e portanto é necessário ter esse cuidado adicional. Voltando um bocadinho à pintura, eu diria que para manteres o carro o mais impecável possível, deverás reparar de imediato os riscos. Nem todos os riscos têm a mesma profundidade, nem todos os riscos têm o mesmo problema em relação àquilo que é a pintura. Hoje em dia os carros modernos até têm vários níveis de pintura, alguns bastante resistentes, mas ainda assim um risco desvaloriza o carro. Por isso, Tu tens várias empresas, até tens empresas que se auto-intitulam de empresas de detalhe, que significa que vão a detalhe resolver apenas pequenas raspadelas, apenas pequenas batidas, por exemplo. E, portanto, este tipo de pequenos riscos às vezes são um valor muito simpático, porque resolvem-se com um valor muito baixo. Até tu próprio podes, se fores um bocadinho mais engenhocas, usando aqui uma expressão, podes ir a um grande centro de automóvel e comprares produtos que te ajudam ali a renovar, de certa forma, um riscozinho, etc. Tudo isso vai valorizar o teu carro e vai evitar que ele desvalorize. Tu, se deixares, é um risco, deixas estar, é dois riscos, deixas estar, é uma pequena malgadela, deixas estar, tu vais chegar a um ponto da vida do teu carro em que ele, na verdade, só já tem uma solução, que é, vamos imaginar, uma pintura completa. E, portanto, vamos evitar esse gasto, que é um gasto muito elevado. Depois, outro exemplo que eu gostava de dar. Imagina, os faróis nós temos em alguns carros, e particularmente alguns carros, eu diria mais antigos, mas não só, porque infelizmente alguns modernos, a qualidade de construção nem sempre é aquilo que nós desejaríamos. E tu tens um efeito que nós chamamos o efeito espelhado no farol, e que tu olhas e o farol parece que de repente está todo branco, e tu acendes as luzes à noite ou num túnel, e aquilo, a iluminação parece que o farol, imagina, do lado direito tem luz e do lado esquerdo não tem, só
fica
por
baixo, não é?
Exatamente, é mesmo isso, ele está completamente baço. Tu, para tirares essa opacidade, para já deves fazê-lo. Depois convém recordar que esse tipo de coisas dá direito numa inspeção técnica a teres um problema, portanto, numa inspeção periódica a teres um problema. Para evitar tudo isso, nós até já demos aqui em outros podcasts um truque, vou voltar aqui a relembrá-lo, que é o truque da pasta de dentes, com uma escovazinha de dentes, conseguirmos ali limpar o farol. Mas isto, o que eu quero dizer, é ter o cuidado destas pequenas coisinhas que vão aparecendo no carro e irmos resolvendo no imediato. Porque se as resolvermos no imediato e se as resolvermos assim que elas surgem, o carro mantém-se mais valorizado.
Olha, e os pneus, Paulo? Também é necessário sermos cuidadosos com os pneus, porque os pneus ficando carecas não estragam necessariamente só os pneus.
Eu diria que, se calhar, até o menor problema que nós temos quando um pneu começa a ficar com um desgaste acentuado, careca, o menor problema que nós temos provavelmente é com o pneu, porque os pneus são provavelmente dos elementos mais resistentes que nós temos num automóvel, e não só, ou numa bicicleta, por exemplo, ou numa moto, porque nós não nos podemos esquecer que o pneu é o que faz o contacto com a estrada. Na verdade, tu podes ter o carro mais elaborado do planeta, podes ter a bicicleta mais elaborada do planeta, aquilo que liga à estrada é o pneu. Portanto, ou o pneu está em condições, ou não te vale de nada teres um carro que custou 1 milhão de euros se o pneu estiver careca. E o mesmo se aplica a uma bicicleta. Tu podes comprar uma bicicleta do melhor possível, estar completamente bem equipada. Se os pneus não forem adequados, nós não vamos com pneus de estrada a fazer BTT, e portanto também não vamos com pneus de Jeep fazer um autódromo. Porquê que é importante os pneus? É os pneus e é as jantes. Os pneus, porque o desgaste dos pneus, além de ser perigoso em condução, e nomeadamente, por exemplo, no inverno tens um problema, se o pneu estiver em mau estado, podes de facto ter um acidente com relativa facilidade, devido à perda de aderência, mas no verão também tens perda de aderência, nomeadamente com o alcatrão quente. E nós em Portugal temos um problema, que há países que não têm, no meio da Europa, que é o nosso alcatrão aquece de facto muito no verão, porque nós temos temperaturas muito elevadas. Agora também temos países, nomeadamente Espanha, eu diria Itália e até Grécia, onde o problema é similar. No entanto, nós não nos podemos esquecer que nós não temos invernos como, por exemplo, temos a Alemanha, e portanto não temos ali um período do tempo em que o nosso piso tem uma temperatura, eu diria, média. Nós temos cá extremos. Por isso, por essa razão, convém ter o cuidado dos pneus estarem, de facto, em condições. E já agora, lembrar que um pneu que não esteja em condições também te dá problemas na mesma inspeção periódica. Porquê é que não devemos preocupar apenas com os pneus? Nós devemos preocupar com outra coisa, que é aquilo que agarra o pneu, que é a jante. Portanto, aquilo que suporta o pneu, que é a jante, é de facto um dos elementos que também pode valorizar ou desvalorizar o carro com relativa facilidade. Repara, nós temos mais um problema que outros países da Europa não têm tão acentuado, que é o número de buracos e o número de estradas em mau estado que nós temos é bastante elevado. Nós atravessamos a fronteira, talvez Espanha não seja o melhor exemplo, mas se nós formos para o meio da Europa e chegarmos rapidamente a uma Holanda, uma Bélgica, já não digo uma Alemanha, uma Áustria, a verdade é que as nossas estradas parecem quase ser muitas delas, descontando as autoestradas, têm uma manutenção, e não são todas, é preciso dizê-lo, acima da média daquilo que é o nacional, mas as nossas estradas, particularmente estradas nacionais, muitas delas têm de facto um piso bastante mau, ou têm buracos. E então, se formos para dentro das cidades, esta questão então parece muito mais evidente. Por essa razão, o que é que acontece com bastante frequência? Temos passeios altos ou passeios que não estamos à espera da dimensão que eles têm face à estrada, temos buracos, temos um conjunto de situações, todas elas que te vão danificar e podem danificar jantes, para além de danificarem o pneu. Mas mesmo que não danifiquem o pneu, podem danificar jantes, e é por isso que as jantes, muitas delas, têm ali pequenas lascas, pequenas batidelas. Uma vez mais, é preciso ter cuidado a estacionar, evitar subir passeios. Se tivermos de subir passeios, subir com algum cuidado e prudência, portanto aproximar primeiro do passeio e só depois fazer o movimento para galgar o passeio, e só quando for estritamente necessário, para evitar justamente um toque no metal da jante. Isto é válido quer seja para um automóvel, quer seja, por exemplo, uma bicicleta. Há muitos acidentes de bicicleta porque de repente aparece-nos um buraco à frente e nós não temos forma de travar, e mesmo quando nós pretendemos manter a velocidade e acreditar que conseguimos passar o buraco, por vezes danificamos o pneu ou até mesmo acontece na própria roda. E portanto precisamos ter algum cuidado, e aqui sim é mais um exemplo daquilo que nós podemos valorizar o carro, não deixar de desvalorizar, mantendo com cuidado o tratamento que damos, neste caso, ao conjunto de pneu e jante.
Ou seja, ter cuidado a conduzir, não é?
Sim, na verdade sim, porque... Tu repara, um carro estimado, nós se temos um carro que queremos utilizá-lo, na verdade, na nossa cabeça, como se estivéssemos a fazer o Rally de Portugal, e depois, na verdade, a única coisa que nós fazemos no dia-a-dia é o Rally da Segunda Circular, nós temos de ter um bocado de consciência daquilo que estamos a fazer. Se utilizamos muitas vezes o travão, utilizamos muitas vezes a caixa, se utilizamos muitas vezes a embreagem, no caso, onde se aplica, etc. Portanto, acaba, e isto, repare, isto é válido seja um carro a combustão ou não. Um exemplo de esforço que nós podemos fazer, por exemplo, acentuado. Os carros elétricos, grande parte deles têm a recuperação de energia. Tu não precisas praticamente travar. Se levantares o pé, e até há uns que não têm travão, se levantares o pé, o carro faz recuperação de energia e abranda ou até trava. Pronto. Isto é ótimo porque vai poupar de uma forma inimaginável os travões do carro. Portanto, na verdade, vão poupar os travões. Não estás a utilizá-los muito com frequência. Mas agora o oposto. Vamos imaginar um carro, em particularmente aqui, voltando aos carros de combustão, imagina um carro onde tu utilizes com frequência a caixa de velocidades e utilizas com frequência os travões. És daquele tipo de condutor, estás sempre a travar em cima do piloto. Eu agora vou usar aqui a expressão, porque estás a conduzir dessa forma, o piloto da frente, etc. O que é que acontece? Estás a desgastar e contribuir para um desgaste acentuadíssimo. A forma como tu conduzes vai-te desgastar toda a mecânica do carro, não há a mínima dúvida. Os carros não são pensados quando saem da fábrica, quer dizer, uns são pensados para competição, outros são pensados para utilização, maioritariamente, eu diria, cuidada, ou pelo menos normal. Por isso, é preciso ter noção da forma como conduzimos para valorizarmos a nossa viatura. Depois, já agora voltando aqui um bocadinho também à questão dos elétricos, formas que nós temos também naquilo que é o cuidado de utilização, por exemplo, de combustível, quando nós atestamos um carro, todos nós, há uns que gostam de combustível sem ser aditivado, uns gostam de combustível aditivado, ainda sequer sem falarmos do que é que deves e não deves utilizar consoante a viatura que tens, mas... Depois tens os combustíveis low cost, portanto, há quem defenda que deves, quem não deves. Já falámos sobre isso em outros podcasts, mas, acima de tudo, aquilo que tu tens de ter cuidado é, se tiveres um carro elétrico, se tinhas esses cuidados da forma como atestavas o teu carro a combustão, então eu diria que tens de ter cuidado também da forma como carregas o teu carro elétrico. E não estou aqui a dizer para utilizares a eletricidade da marca A ou da marca B, porque uma é mais low cost do que outra. No entanto, a forma como carregas, o tempo, a forma como deixas o carro a carregar e quando é que o carregas, de manhã, se de noite, faz toda a diferença para a longevidade da bateria. Lá está, uma forma de valorizar o teu carro. Por isso, voltando aqui um bocadinho a esta questão dos elétricos, tentem perceber, no carro em concreto, não são todos iguais, como é óbvio, e a forma como eles carregam também não é toda igual, há uns que até pré-aquecem as baterias, etc. Mas tentar perceber qual é, no caso em concreto, a forma de aumentares a longevidade, ou pelo menos manteres aquela que é a longevidade expectável no teu carro elétrico. E se vais valorizá-lo, e um dia mais tarde que o queiras vender, é completamente diferente dizeres, eu comprei e ele fazia 350 km de autonomia, ele hoje só faz 250, é pá, não sei o que aconteceu. Ou tu dizeres, ele tinha anunciado 350 km de autonomia e hoje vou vender-lhe o carro com 340 km de autonomia.
É um pouco como a questão que nós estamos habituados desde sempre por causa da bateria dos telemóveis, não é? Se calhar não se deve, deve-se evitar estar a carregar aos bocadinhos, e deve ser carregado todo ou quase na totalidade de uma vez, em vez de ser aos bocadinhos. E os carros, se calhar, é assim também, não?
Eu diria, por exemplo, no caso dos telemóveis, não me arrisco a opinar, porque até porque a tecnologia é capaz de ter evoluído mais que aquilo que eu sei. Mas, por exemplo, no caso dos carros elétricos, tu tens aquilo que se chama o carregamento ideal até aos 80% da capacidade da bateria, que é. Normalmente os carros carregam de forma, eu diria, aceitável até os 80% da bateria, e depois dos 80% da bateria aos 100% da bateria, tu estás a esforçar o sistema a carregar, fazer essa última parte do carregamento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer é que, na maioria das vezes, o funcionamento perfeito e a forma como tu aumentas a longevidade da bateria seria, eu diria, nunca deixares baixar dos 20% e não precisares constantemente carregar os 100%. Portanto, respondendo à tua questão, é não, nós não precisamos de carregá-lo a 100% sempre. No entanto, dito isto, volto a repetir, nem todas as baterias funcionam de forma igual. Aqui o que é preciso é evitar carregamentos de 5 minutos e já está. Vários carregamentos super rápidos, não é toda. As baterias não foram pensadas dessa forma, muitas delas, tão mais antigas, não foram claramente pensadas dessa forma. E, portanto, evitar isso. E tentar, sim, tentar ser ali, tipo, não deixar a bateria ir muito abaixo, portanto, não baixar ali dos, eu diria, dos 20%, para não estares a esforçar, até inclusive a esforçar o sistema elétrico, se tiveres, por exemplo, imagina, a carregar em casa, não precisas estar constantemente, não precisas, tipo, chegar lá, hoje está a 60, fica a 100, amanhã está a 70, fica outra vez a 100, não precisas. Eu diria que o carregamento de conforto, utilizando aqui uma expressão que eu já ouvi aqui há recente pouco tempo, será sempre entre os tais 20% e 80%.
Ok. Também já aqui tínhamos falado noutro episódio sobre esta questão, mas eu volto a perguntar. Podemos desligar logo o automóvel quando estacionamos, ou deve ficar ainda ligado há algum tempo?
Olha, eu acho que essa questão quase ela sozinha dá um podcast, porque há quem tenha muitas teorias sobre isso, mas vamos aqui ser práticos. Um carro mais antigo, os carros mais antigos, muitos deles sim, a resposta é direta, sim. Terias vantagem, e alguns até era aconselhável, que quando ligavas de manhã deixavas a trabalhar um bocadinho antes de arrancares. Os mais antigos diziam que era para lubrificar o sistema todo, na verdade não era bem isso, mas era uma coisa mais importante, que era o aquecimento do próprio motor, de modo a que quando arrancasses não tivesses picos de aquecimento, porque arrancavas rapidamente com o motor frio e isso daria alguns problemas, daí a expressão motor frio. Nos carros mais recentes, não. A resposta imediata é não, por vários motivos. Olha, o primeiro motivo é assim: se tu tens um start and stop no carro que desliga e liga constantemente o carro nos sinais luminosos ou em situações de trânsito, a novidade é, eles já pensaram nisso, portanto o próprio construtor tem os motores preparados para esta situação, e portanto tu não precisas de parar o carro e esperar um bocadinho para ele se desligar. Para já, se tiver start and stop ativado, aquilo que vai acontecer quando tu parares o carro, ele desliga-se. E,
portanto, mas nem sempre.
Não, se tiveres, por exemplo, imagina, num período de regeneração, vamos imaginar de regeneração dos gases de escape, por exemplo. Há carros que, enquanto estão no período de regeneração dos gases de escape, não desligam o motor, porque obviamente estão a necessitar dele para poder fazer essa regeneração. Outros carros têm, quando a ventoinha está a trabalhar para auxiliar a refrigeração, também não desligam, de modo a que consigam fazer a refrigeração, e portanto o start and stop nem sempre desliga, como é óbvio. Mas o que eu te diria é que, na maioria dos carros recentes, não é necessário, após a viagem, tu estás ali à espera um minuto e depois desligares, não é minimamente necessário. Nos carros elétricos, essa questão não se coloca.
Lembrei-me agora de outra questão, e voltando ainda à parte dos pneus. Quando estacionamos o carro, e esta é uma questão que eu tenho lá em casa, quando estacionamos o carro, devemos deixar os pneus direitinhos, ou eles podem ficar na mesma curvados? Isso não afeta nada da mecânica do carro?
Olha, os pneus devem ficar direitos, não necessariamente por essa razão que tu dizes, mas tem a ver com a pressão. Porquê? Porque a pressão que tu tens a pressão que tu tens no pneu frio não é igual à pressão que tu tens no pneu quente. Ou seja, a pressão não é constante, não, o pneu não tem, é impossível tu de manhã teres, vamos imaginar, 2.2 bar, vamos imaginar, que é a pressão se calhar standard que a maioria das pessoas está familiarizada, vamos imaginar que tens ali e que é possível de manter. Não, na verdade, tu quando arrancas tens ali aquela pressão, não é? E portanto, a partir do momento em que começas a conduzir, tu notas que tens variações de pressão atmosférica. Ora, por essa razão, perdão, da pressão no pneu, por essa razão, eu diria que quando paras o pneu, de modo a que ele também rapidamente estabilize, a primeira coisa que deves fazer é tê-lo direito. E tu agora perguntas, mas porquê? Porque tem a ver com a pressão que tu exerces sobre a borracha. Lá está, a pressão que tu estás a exercer sobre todo o conjunto. Tu repara, para a viatura, se tu tiveres... As viaturas não foram desenhadas para ter... É preciso também dizer, não foram desenhadas para terem os pneus torcidos. Os carros têm os pneus direitos por uma razão qualquer e não é só para andarem para a frente. Mas, acima de tudo, aquilo que é importante é... tu repara, se tu virares um pneu e deixares o pneu virado, faz o teste. Porque aqui eu acho que acaba um bocadinho a discussão em casa. Vira o pneu e vai de férias. Deixa o carro com o pneu virado e vai de férias. Tira-lhe a pressão antes e tira-lhe a pressão depois. A seguir faz o mesmo teste com o mesmo período com o pneu direito. O pneu virado tem esforço. Porquê? Porque o peso da viatura, e agora aqui vem a parte um bocadinho mais, eu espero não estar a cometer aqui nenhuma, e quem nos está a ouvir, se cientificamente tiver outros dados, nós agradecemos que rebatam esta teoria, mas repara, se tu tiveres o pneu direito, a área, aquilo que tu tens de peso em cima do pneu, distribuído em cima do pneu, é aquilo que quem construiu os pneus e quem pensou nos pneus calculou. Se o pneu estiver torcido, a pressão que exerce em cima não é exatamente igual. Porquê? Porque não está toda distribuída naquela área. Tu acabaste de afastar um pouco a área do pneu para fora da área do carro, por assim dizer. Então tens uma parte que está fora. Estás a exercer apenas sobre aquela parte do pneu que está virado. Portanto, trocando aqui um bocadinho as voltas. Sim, pneu direito, não pneu torcido, depois de estacionar, em parte nenhuma.
Bom, então, carro estacionado, e no interior, que cuidados é que se pode ter para que o automóvel não desvalorize mais?
Olha, no momento em que nós estamos a gravar este podcast, uma das notícias, não digo da semana, mas talvez aqui das últimas semanas, tem a ver com as novas regras relacionadas com o consumo de tabaco e a forma como podes adquirir ou não o tabaco. Para os fumadores é uma má notícia, para quem não fuma é uma boa notícia, e para a saúde... presumivelmente é uma excelente notícia, mas a verdade é que enquanto nós temos de forma meio... acho que todos nós sabemos, tipo, ok, se fumar o carro ganha ali uns certos cheiros. Isto é científico, é verdadeiro, e portanto não, quem fuma não pode dizer que se fumar que o carro não tem cheiros. Aquilo que pode ter é o cuidado de não fumar a bordo. E eu vou dar aqui já imediatamente duas razões para não fumar a bordo. A primeira está dita, tem a ver com os fumos e a forma como a seguir, ao longo do tempo, se vai impregnando nas alcatifas diversas, nos tofos, aquilo que tiveres. E a outra, vamos imaginar que tu tens os cuidados diários de limpeza e de aspiração, de modo que esse cheiro não fique, e tens ali um conjunto de soluções, tens uma que pode correr mal, que é se cair uma cinza ou a própria beata em cima de um estofo do carro, ou em cima de uns plásticos. E esse buraco sim acompanha a desvalorização do teu carro para a vida, porque há lá um buraco, e portanto isso acontece com, infelizmente, com alguma frequência, diria eu, a alguns fumadores, em que cai uma cinza e pode furar um tecido. Há tecidos que são mais inflamáveis do que outros e portanto rapidamente faz ali um buraco, e quando quiseres vender o carro, a primeira coisa que uma pessoa que não fuma nota é isso, e quem fumar eventualmente também nota.
E para quem não fuma, basta colocar um ambientador no automóvel ou aquela árvorezinha como tipicamente vemos pendurada para lançar perfume?
Olha, a árvorezinha não uso porque eu não gosto de ver coisas penduradas, mas sim, a árvorezinha é de facto, eu diria, das mais...
Ou um CD.
O CD tinha outros motivos, nós não vamos falar sobre isso neste podcast, mas pronto, senão temos a brisa à perna. Mas, já disse, mas a árvorezinha, de facto, como outros ambientadores que existem, uns mais eficazes do que outros, como é óbvio, serve essencialmente para isso, para nós podermos garantir aqui um ambiente mais perfumado no carro. Eliminar odores, lá está, há alguns que eliminam o odor, por exemplo, do tabaco, é preciso dizê-lo também, ou pelo menos tem mais eficiência nesse caso. E quem tem, por exemplo, animais, deve ter o cuidado de pensar neles, já agora, antes de pensarem aqui no carro, pensem no bem-estar também dos animais. O transporte de animais está legislado, portanto há legislação nesse sentido. Portanto,
e nós temos um episódio a falar sobre isso.
E nós temos um episódio onde se fala sobre esse tipo de coisas, e portanto é importante que as pessoas tenham essa consciência, o que é que podem e não podem fazer se quiserem levar um animal. Uma das alternativas que eu penso que é a mais acertada é a caixa de transporte, seja para um cão, seja para um gato, porque é aquela que permite manter, por um lado, o animal de uma forma mais tranquila, mais segura, e o interior do carro mais imaculado, aqui falando do interior do carro. em ambas as situações, nomeadamente se, for, se quiseres transportar o animal, vamos imaginar, também há cintos homologados, nomeadamente para cães, em que podes, são sistemas de retenção, não é bem um cinto, mas um sistema de retenção homologado em que o animal poderá ir no banco de trás numa determinada posição. Também há alguns homologados nesse sentido. Mas a verdade é que um cão que esteja, ou um gato que esteja à solta, vamos assim dizer, apesar de ter um sistema de retenção, vai te encher de pelos, vai te encher de do que for, e portanto tens de ter mais cuidado. Eu diria que em todas as situações o que é fundamental depois de transportares os animais é a limpeza e o arejamento do carro, deixares o carro a arejar. Se não tiveres a garagem, tens aqui um problema adicional, porque ao fim de um tempo, particularmente quer cães, quer gatos, há ali um odor que se vai intensificando e portanto tens que ir resolvendo.
E já agora evitar comer e beber dentro do automóvel?
É, olha, uma das nódoas mais frequentes nos carros é a nódoa de iogurte. É a nódoa de iogurte, seja até por exemplo das crianças. Uma criança, tu dás um iogurte atrás para a criança beber, pinga o iogurte, ninguém repara e na verdade fica num estofo e de repente dás por titas ali uma mancha e nem sabes onde é que veio a mancha. Portanto, particularmente com crianças, é perfeitamente normal que isso aconteça e muitas vezes nós não controlamos porque nem sequer vemos.
Pois, verdade, é difícil de gerir, não é? A criança está com fome e tu ou paras ou consegues parar, exato, de facto, ou exato, tens que arranjar uma solução.
E mesmo nós, é com relativa frequência que um ou outro passamos uma hora no trânsito para vir para o trabalho e portanto sabemos perfeitamente o que é, tens ali um snack e comeres ali qualquer coisa. É de evitar, sim, comer e beber. No entanto, quando isso acontece, aquilo que nós devemos ter cuidado é recordarmos que se por um motivo qualquer ou comemos ou bebemos no carro, ou demos a comer ou beber às crianças, fazer uma verificação do interior e se necessário fazer ali uma limpeza, porque aquela limpeza que fazemos no momento pode ser rapidamente resolver uma nódoa do que termos uma nódoa que está ali há um mês e depois para tirá-la vai ser muito mais difícil.
Estamos numa altura em que é cada vez mais frequente também o transporte de bicicletas, trotinetas, skates elétricos, algo assim do género, de pessoas que vêm para Lisboa e depois fazem o last mile, não é? Nesse tipo de forma de mobilidade. Nisso também é preciso ter bastante cuidado, não é? Porque uma bicicleta que entra dentro de um automóvel e que raspa com a corrente em algum local pode estragar o estofo.
Ou vamos imaginar que estás a transportar a bicicleta, por exemplo, uma das soluções de transporte da bicicleta obriga-te a tirar, por exemplo, uma roda para poderes transportar a bicicleta, por exemplo, na traseira, dentro dos limites. Nós também temos um podcast sobre este tipo de transporte. Mas, por exemplo, uma das soluções de transporte da bicicleta é tirares uma das rodas e, portanto, ela consegue ir encaixada atrás no suporte específico, porque quando não tem uma das rodas não excede a largura da carroçaria. Mas este ato que eu acabei de dizer de tirar a roda e transportá-la na bagageira tem todo esse perigo de, sem querer, portanto, podermos raspar. É preciso ter cuidado, particularmente, por exemplo, as trotinetes são peças maciças, vamos imaginar, a maioria das trotinetes, algumas mais em carbono, mais em plástico, mais em ferro, mas na verdade são objetos maciços, mesmo mais dobráveis, menos dobráveis, tal como as bicicletas dobráveis, não deixa de ser um objeto maciço. O que é que quer dizer com isso? É um objeto que, apesar de tu poderes ter força para o colocar na bagageira, exige essa força e, portanto, nem sempre nós estamos nos nossos melhores dias e podes deixar cair ou podes não largar com a mesma delicadeza que gostarias na bagageira e de repente raspas ou na carroçaria ou raspas mesmo nos plásticos, por exemplo, da bagageira. E estamos a falar, estes sim, riscos bastante complicados de tirar, nomeadamente os dos plásticos do interior. Um risco num plástico interior é extremamente difícil de resolver e, portanto, tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado também com a sujidade, porque, por exemplo, a trotineta anda no chão, não é? Tal como a bicicleta. A tua bicicleta podes, lá está, podes colocá-la em cima do tejadilho, podes transportá-la atrás, portanto, eventualmente aqui a sujidade poderá não ser o problema, mas poderá ser o problema da forma como a transportas. No caso das trotinetes, obrigatoriamente, quer dizer, podes colocá-la mesmo no tejadilho se tiveres condições para o fazer. No entanto, a forma mais, se calhar, lógica será colocá-la numa bagageira, vamos imaginar, ou uma bicicleta dobrável. E, portanto, como são objetos muito maciços, tens que ter mais cuidado e, portanto, eu diria, se queres manter o carro bem valorizado, tem, por exemplo, uma manta, tem, por exemplo, imagina, podes ter umas borrachas, vendem-se tapetes tipo de borracha que podes, por exemplo, é um valor que eu diria simpático para, por exemplo, prevenires que batas com a bicicleta, abres a bagageira e que batas com ela, por exemplo, no próprio para-choques. Uhum. Tu tens uns tapetes de borracha, até alguns se desdobram e portanto, são coisas que vão valorizar-te o carro no futuro.
Depois, o comum, não é? Seguros, impostos em dia, a inspeção feita, isso é tudo necessário e que também ajuda a não desvalorizar.
Sim, é assim, na verdade, qualquer um desses, se não tiveres em dia, já nem é a questão da valorização, há outra questão. Mas há um deles em concreto que eu acho que vale a pena nós mencionarmos, e é por isso que me fizeste a questão, e tem a ver com a inspeção. Porque tu repara, tu, se tiveres um carro que no histórico nunca teve anotações, é de facto sinónimo que tu és um condutor com alguma, com algum cuidado, nem que seja o cuidado de antes de ir à inspeção de resolver os problemas, mas pronto, é válido, interessa, tens esse cuidado. Em oposição a, imagina, vais vender um carro e de repente tens ali duas anotações que devias ter feito e o futuro comprador olha e de repente não as fizeste, ou então tipo, acha apenas isso, que é um bocado desleixo. E portanto, sim, eu diria, trata de ter sempre o carro com um registro imaculado no que respeita a anotações na inspeção.
Paulo, antes de fecharmos este episódio, algum último conselho que tu achas que não falámos nesta conversa?
Olha, nós falámos, mas acho que é o conselho número um. Nós falámos sobre ele, mas é o conselho número um, que é conduzir com prudência. Se nós conduzirmos com prudência, nós não precisamos tratar o carro como um filho. Há pessoas que tratam ali o carro, tu olhas e tipo, dás boleia. Tu, se tiveres um amigo desses que trata o carro quase como um filho, notas logo, não é? Assim que entras no carro, não batas a porta com força, pá, vê lá como é que te sentas, pá,
o pés no ar.
Pés no ar, está ali um conjunto de situações, e nós, todos nós temos amigos assim, e portanto, e eles têm o direito a ser dessa forma. Agora, o que eu queria dizer é, pronto, o ideal é ter os cuidados básicos, em termos de manutenção, aceitar que o objeto vai desvalorizar, o carro desvaloriza a partir do momento em que tu compras, passam a chave para a mão, seja novo ou usado, desvaloriza imediatamente assim que muda de proprietário, e portanto, no fundo, eu diria, conduzir com prudência. Se conduzirmos com prudência, metade daquilo que nós falámos neste podcast em termos de problemas deixa de existir.
Podcast Away.
As dicas estão dadas, tem mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.